de internalização da cadeia produtiva, ele é frágil. Ele diz, poderá, os incentivos fiscais poderão ser equiparados à internalização da cadeia. Poderão! E a gente acha que vão ser? Não é possível. Esse projeto é tímido e insuficiente. E nem toca na necessidade de que a gente tenha uma terra Brás para controlar, sequer prever que seja o sistema de partilha, como é hoje no petróleo. O Estado se manterá apenas com indutor e facilitador. E isso significará que nós continuaremos exportando minério e depois fazendo com que a riqueza desses minérios seja internalizada, sobretudo, no estrangeiro.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a política nacional de minerais críticos e estratégicos coloca o Brasil em posição de competitividade em um mercado vital para a economia do futuro.
Temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Não podemos ser apenas extratores. Muitas vezes, o Brasil exporta commodities e importa os produtos prontos. Aqui, podemos mais. A conciliação não é sinal de fraqueza, é a maior prova de maturidade política. A busca pelo equilíbrio entre o necessário desenvolvimento econômico, a atração de investimentos e a inegociável proteção do nosso meio ambiente é o que define o sucesso desta legislação. Com este projeto, garantimos que o Brasil não apenas participe, mas lidere o fornecimento desses minerais essenciais para o mundo, gerando empregos, renda e inovação aqui dentro do nosso país.
A política sobre terras raras foi aprovada na véspera do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump e deve ser um tema abordado na reunião de hoje na Casa Branca, visto que o assunto é tido como prioritário pelos dois governos, pela importância que a exploração dos minerais tem para diversos setores econômicos. Para Christopher Garman, diretor executivo da Eurasia Group, o Brasil é vital para as pretensões dos Estados Unidos de garantir oferta de terras raras, mercado hoje controlado pela China.
O que ocorreu no segundo semestre do ano passado, o governo americano começou a se preocupar e está muito focado em reduzir a dependência estratégica da economia americana das terras raras e minerais críticos chineses. Então, o secretário de Estado Marco Rubio começou um processo para tentar criar uma colisão e reforçar alianças com países que possam suprir e fornecer minerais críticos. E o Brasil faz parte dessa equação. O Brasil tem a segunda maior reserva global de terras raras. Então veja que duas coisas aconteceram. O presidente Trump ficou frustrado com a política que não estava dando certo. Ele que capitaneou esse reviravolta. E o governo americano preocupado com minerais críticos. A relação deteriorou nos últimos meses, é fato, com a guerra do Oriente Médio, mas eu acho que se você tem os dois presidentes face a face, e até o convite veio do próprio presidente Trump, então é pelo menos o que tudo indica. E o governo americano quer um acordo sobre minerais críticos e terras raras. Dificilmente o governo Lula, do presidente Lula, vai dar o que os americanos querem, mas eu acho que a reunião em si, vamos ter, assim, sorrisos e uma mensagem de cooperação maior entre os dois países saindo dessa reunião.
Apesar de ser a segunda maior reserva, atrás justamente dos chineses, o Brasil ainda precisa avançar no beneficiamento das terras raras e minerais críticos e estratégicos.
STF retoma hoje o julgamento sobre a distribuição dos royalties do petróleo entre União, Estados e municípios. Reportagem de Janaína Cabelo.
Será retomado hoje o julgamento no STF sobre a distribuição dos royalties do petróleo entre estados produtores e não produtores. A análise no plenário começou ontem, ouvindo as partes no processo e entidades interessadas. Agora serão conhecidos os votos dos ministros. Eles irão decidir se é constitucional a lei aprovada pelo Congresso em 2012, estabelecendo participação maior dos royalties aos estados e municípios não produtores de petróleo e gás natural, reduzindo a fatia destinada aos que produzem. Na época, em meio à descoberta dos campos de pré-sal, o objetivo da lei era de compensar financeiramente a União, estados e municípios pela exploração de recursos não renováveis. A lei nunca entrou em vigor porque foi suspensa por liminar da ministra Carmen Lúcia. Hoje, 61% dos royalties são direcionados para estados e municípios produtores, 30% para a União e 8,75% para o Fundo Especial dos Estados e Municípios que não produzem petróleo. A lei aprovada em 2012 pelo Congresso diminui para 26% os royalties para os estados e municípios produtores e para 20% a fatia da União. E aumenta para 54%, por meio do Fundo Especial, a participação aos estados e municípios não produtores. Caso o STF decida pela constitucionalidade da lei de 2012, o Rio de Janeiro seria o maior prejudicado, já que é responsável por 86% da produção nacional de petróleo e por 77% de gás. Na sessão de ontem, o procurador-geral do Estado, Gustavo Binenboim, disse que o Rio de Janeiro pode perder em receita 23 bilhões de reais por ano, caso a forma de distribuição seja alterada.
É simplesmente fatal. Ou seja, se decreta a ruína financeira dessas unidades da federação, que tem uma perda estimada anual para o ano de 2026, no caixa do Estado, de 9 bilhões e 900 bilhões de reais. E para os municípios fluminenses impactados de algo em torno de 13 bilhões de reais. Ou seja, uma perda anual estimada em torno de 23 bilhões de reais.
A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo que mantenha as atuais regras, sob risco de um colapso financeiro para os estados produtores e necessidade de rever todos os valores distribuídos desde 2012. A Confederação Nacional dos Municípios, representada por Ricardo Hermani, defendeu uma participação mais equilibrada, alegando, entre outros pontos, que os recursos naturais constituem bem nacional.
O federalismo fiscal brasileiro exige uma melhor distribuição nesse sentido. E os impactos sociais não são tão bons assim, não. Ao contrário, a PGR já trouxe que a excessiva concentração não traz melhorias sociais. E a redistribuição, foi dito que essa redistribuição não traria pouco dinheiro para o restante da federação. Errado. Essa seria uma grande conquista.
O ministro Gilmar Mendes pediu a palavra ao final da sessão para dizer que o tema é complexo e que precisa da colaboração de todos os poderes.
E muito provavelmente teremos que fazer um modelo de jurisdição colaborativa, porque isso vai envolver também o Poder Executivo e o Poder Legislativo, como temos feito em outros casos de igual ou até de maior complexidade. É importante que esse julgamento, ministra Carmen, seja o início de um processo de revisão de todo esse quadro.
A redistribuição dos royalties de petróleo já entrou e saiu da pauta de julgamentos aqui do STF por diversas vezes nos últimos anos. Mas desta vez tem um contexto diferente: a iminência da exploração de petróleo na margem equatorial. O Brasil prevê atingir o pico da produção de petróleo nos próximos anos. A sessão desta quinta-feira vai começar com o primeiro voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Depois seguem os votos dos demais ministros, que podem também pedir vista e suspender o julgamento.
Nos últimos dias, ministros receberam nos gabinetes interessados no processo, entre eles o governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto. Pela complexidade do caso, o tema no STF chegou a ser levado para audiência de conciliação entre as partes envolvidas, mas nada avançou.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, declarou que a redução imediata da jornada de trabalho semanal para 40 horas sem redução de salário é a medida defendida pelo governo para este momento. Confira mais detalhes na reportagem de Beatriz Souza.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou da primeira sessão de debate da Comissão Especial da PEC do Fim da Escala 6x1 e mandou alguns recados sobre o que o governo defende da proposta. O ministro defendeu a redução da jornada sem a redução de salário e sem compensação para o setor dos empresários, um dos pontos de maior conflito entre governo e oposição.
Nós precisamos, ao reduzir a jornada, pensar em sustentabilidade, né? E nós, o governo acha que é plenamente sustentável falar em reduzir a jornada para 40 horas semanais imediatamente, sem redução de salário, com duas folgas na semana. que é o grito do trabalhador, da trabalhadora. Me dê duas folgas na semana. É, dito isso, eu não estou dizendo a vocês, não poderão fazer análise das 36 horas. Podem. Tem que buscar, calcular bem, para a gente não nos perdermos na concorrência global que o Brasil está inserido, de forma, inclusive, brilhante. E, portanto, nossa posição, redução para 40 horas semanais, sem redução de salário, com duas folgas na semana.
O setor empresarial, que prevê impacto bilionário com a redução da jornada, defende a desoneração da folha como uma das formas de compensação. Já o ministro diz que o aumento da produtividade será uma compensação para os empresários. Marinho também defendeu uma transição imediata, sem período de adaptação para os empresários, mas reconheceu que cabe ao Congresso definir o prazo final.
2/3 já pratica a escala 5x2. Então nós temos aqui 1/3 praticando a escala 6x1, ordem de 15 milhões e poucos de trabalhadores e trabalhadoras fazendo a 6x1. Portanto, a regra é 5x2, a exceção é que é a 6x1. Então, creio que há um caminho traçado aqui com possibilidade de caminharmos aqui tranquilamente.
Para tratar do impacto econômico, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, está confirmado na próxima comissão, na próxima terça-feira, dia 12.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem atuado para garantir que a votação aconteça no dia 27 de maio. Se for aprovada na Câmara, a proposta segue então para o Senado, onde o cenário ainda é incerto, já que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ainda não se manifestou sobre a PEC.
Ainda assim, Mota afirmou que, após a tramitação na Câmara, pretende dialogar com a liderança do Senado. A expectativa é votar o relatório na comissão especial até o final do mês de maio.
O pré-candidato ao Senado de São Paulo, Guilherme Derriti, subiu o tom e rebateu críticas de Fernando Haddad sobre a segurança no Estado. Veja na reportagem de Misael Mairetti.
O deputado federal e pré-candidato ao Senado por São Paulo, Guilherme Derriti, do PP, elevou o tom e fez ataques diretos ao pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, afirmando que ele é o pior ministro da Fazenda da história do país. E disse que o petista entende tanto de segurança pública quanto de economia, nada. As declarações foram feitas exclusivamente à Jovem Pan, depois que o ministro criticou a condução da segurança pública no Estado, na gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Haddad disse que Tarcísio teria perdido a confiança da Polícia Civil e que houve desorganização na Polícia Militar.
Então, vou lembrar aqui uma coisa, Haddad. Primeiro, é inquestionável que você foi o pior ministro da Fazenda da história do nosso país, pior ministro da Economia. Aliás, uma coisa eu tenho que concordar. Você entende tanto de economia quanto de segurança pública, absolutamente nada.
Derriti também rebateu críticas relacionadas à legislação de combate ao crime organizado. De acordo com ele, a proposta original enviada pelo governo federal para a chamada Lei Antifacção previa punições brandas a integrantes de organizações criminosas.
Segundo ponto, que a Lei Antifacção foi uma porcaria de um texto enviado pelo governo Lula, seu governo, governo do PT, que nós não aproveitamos absolutamente nada, só o número da lei. Porque a lei era muito ruim. A lei previa a criação do faccionado privilegiado, com pena de 1 ano e 8 meses a 3 anos de prisão. Ou seja, nem preso ficaria um membro do PCC, do Comando Vermelho. Mas nós corrigimos o texto. Imputamos aí penas de no mínimo 20 anos, podendo chegar a 40 anos de prisão, ou com as qualificadoras, 80 anos de prisão, com pena, com cumprimento da pena em regime fechado de no mínimo 70% da pena, e se for liderança, 85% da pena em regime fechado. Direto no sistema penal federal, sem direito à visita íntima, sem direito a auxílio reclusão, rigidez total no combate ao crime organizado.
Derriti também saiu em defesa do governador Tarcísio de Freitas no debate sobre a PEC da segurança pública. De acordo com ele, o governador não foi contra a iniciativa, mas sim contra o conteúdo apresentado pelo governo federal, que, na avaliação do deputado, previa centralização excessiva de poder sobre os estados.
E fala do governador Tarcísio que ele se posicionou contra a PEC da segurança. Ele não se posicionou contra. Ele se posicionou contra o texto horrível que o seu governo enviou, que previa uma centralização de poder diretrizes de naturezas obrigatórias que os estados deveriam cumprir, aquilo que o seu amigo, o ministro Lewandowski, estava propondo, que é outro que, assim como você, não sabe absolutamente nada de segurança pública.
Ao comparar as gestões, Derrit citou a atuação do governo estadual na região da Cracolândia, no centro da capital paulista, e disse que a atual administração conseguiu resultados que, de acordo com ele, não foram alcançados por Haddad quando foi prefeito de São Paulo.
O PT pretende continuar investindo no nome de Tereza Vendramini, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, para vice na chapa de Fernando Haddad. Beatriz Manfredini.
O PT pretende continuar investindo no nome de Tereza Vendramini, conhecida como Teca Vendramini, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, como possível vice de Fernando Haddad. Membros da pré-campanha do ex-ministro da Fazenda ao Palácio dos Bandeirantes avaliam que ela tem o melhor perfil para o posto e devem continuar as tratativas. O objetivo é conseguir alguém que dialogue bem com o interior do estado de São Paulo e especialmente com o agronegócio, setores mais resistentes às candidaturas da sigla. O papel esperado é similar à chapa nacional de 2022, quando Lula e Geraldo Alckmin se uniram. No início do ano, Teca se filiou ao PDT, que tem interesse na vaga de vice, o que também facilita a continuidade das tratativas. Nos bastidores, porém, não há, nesse momento, pressa na escolha. O PT quer resolver primeiro o que vem chamando de bom problema, as duas vagas ao Senado, que contam com nomes de três ex-ministros. Simone Tebet, Márcio França, ambos do PSB, e Marina Silva, da Rede, seguem como opções. As duas ministras, por exemplo, já sinalizaram não ter interesse na vaga de vice.
Jornal da Manhã, agora 6 horas, 5 horas, aliás, 25 minutos.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
A melhor música.
Melhor rádio.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Esta é a Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente. Jovem Pan News.
Agora 5h28. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro anunciou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os investimentos da Rio Previdência no Banco Master. A reportagem é de Rodrigo Viga.
Vem aí a CPI do Banco Master na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O objetivo dos parlamentares é investigar investimentos feitos nos últimos anos por dois órgãos estaduais, SEDAI, Companhia de Água e Esgoto e, principalmente, a Rio Previdência, Caixa de Previdência, que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas aqui do Estado. A Caixa de Previdência fez investimentos de quase R$1 bilhão entre 2023 e 2024. Já houve operações da Polícia Federal que, inclusive, levaram à prisão o ex-presidente da Rio Previdência, Davis Antunes. Já a SEDAI, Companhia de Água e Esgoto, investiu R$200 milhões no Banco Master, mas retirou os recursos antes dos problemas que já eram conhecidos pelo mercado bancário e financeiro e eclodiram no ano de 2025. Os investimentos totais envolvendo Caixa de Previdência e SEDAI podem chegar a R$3 bilhões. Deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, disse que já tem assinaturas necessárias e suficientes para protocolar o pedido de abertura dessa comissão parlamentar de inquérito. Um terço da casa já teria assinado esse requerimento. Agora, cabe ao Parlamento do Rio de Janeiro dar andamento aos trâmites legislativos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também está investigando esses aportes feitos por Caixa de Previdência, Rio Previdência e SEDAI no Banco Master. Pelo regimento interno da LERJ, a CPI deve ser criada automaticamente num prazo de 48 horas após o protocolo do pedido. Do Rio, Rodrigo Viga.
A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal uma proposta de delação premiada. Reportagem de André Anelli.
A expectativa é que o banqueiro Daniel Vorcaro delate políticos e magistrados que tiveram algum tipo de relacionamento ilegal com ele e com o Banco Master. Com a entrega da proposta de delação, que ainda está em sigilo, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal vão passar a analisar o conteúdo e poderão pedir mais informações que forem consideradas incompletas. O depoimento de Vorcaro também já poderá ser marcado pelos investigadores. Em seguida, os benefícios do acordo também deverão ser discutidos. Não existe prazo para a conclusão de toda essa análise. O Supremo Tribunal Federal quer que Daniel Vorcaro devolva quantias que possam ter relação com fraudes ao sistema financeiro nacional para aceitar o acordo de delação premiada. A avaliação na corte é que a Lei de Organizações Criminosas exige que o investigado restitua bens ou valores que tenham relação direta com os crimes praticados. Todo o acordo ainda está na fase de negociação e, para ter validade, a proposta vai precisar ser homologada pelo ministro André Mendonça, ele que é relator das investigações sobre as fraudes no Master. Enquanto isso, Daniel Vorcaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. No último dia 4 de março, o banqueiro foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. André Mendonça atendeu ao pedido de prisão feito pela Polícia Federal após novos dados da investigação apontarem que Vorcaro deu ordens diretas para os outros acusados para intimidarem jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de ter acesso prévio ao conteúdo das investigações. De Brasília, André Anelli.
Dora Kramer analisa que a delação de Vorcaro não provoca alarme em Brasília e revela expectativas de demora na homologação e possível operação abafa. Confira.
A entrega da proposta da delação de Daniel Vorcaro para a Polícia Federal e para o Ministério Público não provoca nenhuma reação especial nos poderes em Brasília, pelo menos nessa altura dos acontecimentos. Porque quem acha que possa cair na malha dos delatados já viveu essa aflição lá atrás, no início de março, quando Vorcaro foi mantido preso e aí decidiu entregar o ouro para os investigadores da PF. E, em segundo lugar, há sempre a possibilidade da homologação do acordo demorar, de serem pedidos novos documentos, informações e depoimentos, e ainda há o risco de simplesmente a delação não ser aceita por ser considerada insuficiente para gerar benefícios para o investigado. Então, tem um pouco de mito nessa história de que Brasília treme, está abalada, as autoridades perdem um sono. Não é bem assim que funciona. Na verdade, esse pessoal tem sangue frio e nesse caso específico do banco Master, eles ainda apostam que o envolvimento de figuras altas do mundo jurídico pode propiciar a realização ou o estabelecimento ou a criação de uma operação abafa. É difícil, mas não é impossível.
O pré-candidato ao Planalto pelo PSD, Ronaldo Caiado, alfineta Flávio Bolsonaro ao declarar que nome de família não credencia ninguém para ser um bom presidente. Reportagem de Júlia Firmino.
O pré-candidato à presidência da República pelo PSD e ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, participou de um evento com lideranças femininas aqui no estado de São Paulo nesta quarta-feira e em coletiva de imprensa, questionado sobre as possibilidades que o eleitor tem da direita, disse que sobrenome não elege candidato, fazendo referência aí então à figura do senador e pré-candidato à presidência também, Flávio Bolsonaro. O que para Caiado elege de fato candidato é o resultado do nosso trabalho. A gente tem um trecho dessa fala de Caiado. Vamos acompanhar?
Tenho um orgulho enorme. Como todos nós, temos orgulho do nosso sobrenome. Agora, o nosso sobrenome não é currículo. Você concorda comigo? Quer dizer, você, para ser jornalista, você teve que suar para poder chegar nesse patamar. Não é porque seu pai era um bom jornalista. Então, essas coisas, nós nos orgulhamos do nosso nome de família. Agora, ele não vai nos credenciar amanhã para sermos um bom médico, um bom engenheiro, um bom governador, um bom presidente. O que vai nos credenciar é o resultado de vida nossa no trabalho.
Ao responder sobre alianças políticas, Caiado disse que o processo político se intensifica depois das convenções, ou seja, ele está esperando ainda esse período para aí sim fazer as suas alianças de fato. Ao longo do evento, ele também disse que, se eleito, vai devolver o Brasil aos brasileiros. E quem também estava presente nesse evento foi Gilberto Kassab, o presidente aí da sigla, que disse também que as possibilidades de criar uma aliança com o PT, né? Havia essa informação circulando na imprensa de que o próprio PT estaria procurando Kassab para ter conversas e buscar o apoio da figura de Kassab para alguns cargos aqui em São Paulo. Kassab respondeu a isso e diz que não há nenhuma possibilidade, isso está fora de cogitação. A gente também tem um trecho da fala dele. Vamos acompanhar?
Essa possibilidade
ficou muito claro nossas posições, que caberia ao governador compor a chapa majoritária. Nós não temos nenhuma preocupação. Nossa preocupação é eleger o Tarcísio, que faz um bom governo.
Bom, essas foram as palavras mais recentes de Kassab. Deixou aí muito claro que o partido tem posição definida e que não deve se ligar aí ao PT de Lula. O que a gente segue de olho é para ver se, de fato, até o fim lá das eleições, né, até outubro, o cenário não vai mudar, mas a gente fica de olho para informar aqui a nossa audiência na programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
Denise Campos de Toledo analisa que a queda na aprovação e o cenário eleitoral mais adverso podem levar o governo a acelerar medidas populares na tentativa de recuperar o apoio. Acompanhe.
A queda na aprovação e o cenário mais adverso na corrida eleitoral pode levar o governo a acelerar medidas com um caráter popular. Ainda que até por uma posição política ideológica, o governo trabalhe com foco mesmo no social. A aceleração das medidas desse tipo acaba sendo vista como de maior interesse eleitoral. Esta vez se vai alcançar melhores efeitos com essa estratégia. Vale lembrar que além de manter programas mais tradicionais como Bolsa Família, Auxílio Gás, o governo ampliou a faixa de isenção no imposto de renda, retomou o reajuste real do salário mínimo, com reflexos também nos benefícios da Previdência, tem o pé de meia, o alcance maior do Minha Casa Minha Vida, do Reforma Casa Brasil, só que todo esse pacote de medidas não garantiu melhor aprovação. Uma mudança mais significativa ocorreu na época de maior embate quanto ao tarifaço aplicado por Trump, com a forte defesa da soberania do país. Além de questionamentos quanto às implicações dessas medidas citadas na gestão das finanças públicas, parte da sociedade tem outras expectativas. Há uma maior contaminação ideológica e ainda tem as condições macroeconômicas. A guerra no Oriente Médio, por exemplo, produziu pressões inflacionárias que pesam no custo de vida e ainda comprometeram o esperado ritmo de corte dos juros, mantendo o crédito caro no momento de endividamento e inadimplência recordes. Problema que se tenta minimizar com o desenrola. Ainda pode vir um desenrola para quem está com as dívidas em dia, mas a renda muito comprometida. São mais medidas populares que podem ser reforçadas pelo fim da jornada 6x1, até a possível reversão da taxa das blusinhas, daquele imposto cobrado nas compras vindas do exterior. Mas, de qualquer modo, persiste a dúvida quanto à eficácia do ponto de vista eleitoral. A percepção é que as aspirações do eleitorado já não são atendidas com iniciativas desse tipo, pelo menos as do eleitorado não cativo.
Ministros do Supremo Tribunal Federal reforçam a regra que proíbe a criação e os pagamentos de penduricalhos que não estejam previstos em lei. Reportagem de Janaína Camelo.
Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, reiteraram nesta quarta-feira a proibição absoluta da criação, implantação ou pagamento de parcelas remuneratórias ou indenizatórias, os chamados penduricalhos, para membros do funcionalismo público e de diversos setores. Em diferentes processos, os ministros enfatizaram que a proibição vale para qualquer categoria de pagamento, inclusive aquelas que tenham sido criadas depois do julgamento na corte que aconteceu em março deste ano. Ainda segundo as decisões, apenas as verbas expressamente autorizadas em decisão anterior do STF podem ser pagas. Pela decisão, as restrições devem ser aplicadas de forma imediata pelos órgãos do Judiciário e do Ministério Público. No entanto, órgãos públicos tentaram criar uma espécie de teto duplex para burlar o limite constitucional de mais de R$ 46 mil mensais, inclusive na Câmara e no Senado.
No dia 25 de março, o STF extinguiu 15 desses benefícios extras e manteve apenas 8 verbas de caráter indenizatório, que serve para o ressarcimento de despesas, não para o aumento salarial. A Corte também fixou que a soma desses valores não pode ultrapassar 35% do teto constitucional, que é de pouco mais de R$ 46 mil, o equivalente a um salário de um ministro do Supremo. Também fixou o limite de 35% para o pagamento de adicional por antiguidade, que é pago àqueles servidores no fim de carreira. Ou seja, um juiz ou um promotor, por exemplo, no fim de carreira, pode chegar a receber mais de R$ 78 mil, ou seja, 70% acima do teto constitucional.
Os ministros ainda lembraram que os tribunais, ministérios públicos, tribunais de contas, defensorias públicas e a advocacia pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios são obrigados a publicarem mensalmente em seus sites o valor exato recebido pelos seus membros. Com isso, devem indicar as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos. Enquanto o Congresso não editar nova legislação sobre o tema, os servidores em geral seguem vinculados ao regime estatutário, dentro dos limites já previstos em lei. Não há previsão de votação de uma nova norma, sobretudo porque o Brasil está em ano eleitoral. Um grupo de trabalho composto por representantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público estão responsáveis por implementar de forma coordenada as diretrizes fixadas pelo STF. O objetivo é garantir uniformidade na aplicação das regras e fortalecer os mecanismos de controle e transparência no pagamento de subsídios e vantagens.
O governo do Rio de Janeiro deixou as regras para os cargos comissionados mais rígidas. As informações com Rodrigo Viga.
Governador em exercício do Rio de Janeiro, presidente do TJ, desembargador Ricardo Couto de Castro, criou critérios mais duros e rígidos para a nomeação de servidores comissionados e funções de gratificação aqui no Estado. Vem passando um pente fino, reduzindo sensivelmente o quadro de comissionados desde que assumiu o governo fluminense há cerca de um mês e meio. Até agora, já foram quase 1.600 exonerações e vem mais por aí. Um novo protocolo foi criado pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, muito próximo ao governador interino em exercício, Ricardo Couto de Castro. A partir de agora, antes de qualquer nomeação ser efetivada, esse indicado vai ter de passar por uma análise que avalia o histórico profissional e jurídico e vai analisar também outros quesitos e questões como principalmente antecedentes criminais e outras certidões que terão que ser apresentadas. A preocupação do governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, é com o déficit orçamentário previsto para esse ano de 2026, algo como quase 19 bilhões de reais. É bem verdade que esse foi o déficit aprovado pela ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas na prática tende a ser menor por conta da alta do barril do petróleo no mercado internacional. O Rio de Janeiro recebe muitos recursos dos royalties e da atividade petrolífera em terra e principalmente na costa fluminense do Rio. Rodrigo Viga.
Ministério Público de São Paulo rejeitou um acordo de delação com os principais alvos da Operação Carbono Oculto. Os detalhes com o Misael Mainetti.
O Ministério Público de São Paulo recusou a proposta de delação premiada apresentada por dois empresários conhecidos como Primo e Beto Louco. São eles Mohamed Hussein Murad, esse é conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois são investigados na chamada Operação Carbono Oculto, que apura um suposto esquema bilionário envolvendo o setor de combustível. A decisão foi comunicada às defesas nessa última quarta-feira. Os dois empresários são apontados pelas investigações como peças centrais de uma estrutura suspeita de envolvimento com vários crimes, olha só, lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, corrupção e possíveis conexões com o PCC. Ambos estão foragidos desde a deflagração da operação e integram a lista de procurados da Interpol. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, a avaliação do Ministério Público foi de que a colaboração apresentada não trouxe elementos inéditos e irrelevantes o suficiente para justificar o acordo. Entre os pontos que pesaram contra a proposta estariam omissões sobre esquemas de lavagem de dinheiro, supostas ligações com o PCC e a ausência de informações envolvendo agentes políticos. O material entregue pelos empresários incluía mensagens, documentos, gravações e comprovantes de pagamentos que, de acordo com a defesa, indicariam repasses ilícitos a autoridades e integrantes do sistema público. Ainda assim, promotores entenderam que as informações não contribuiriam de forma significativa para o avanço das negociações. As investigações passaram também pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e por investigações conduzidas no Piauí, mas igualmente, tanto a da PGR quanto a do Piauí não avançaram.
Crimes hediondos praticados por adolescentes voltaram a ganhar o noticiário e acabaram também reacendendo a discussão em torno da chamada maioridade penal. Confira todos os detalhes com Luísa Câmara.
No Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento apresentado pelo deputado federal Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, para a realização de uma audiência pública para debater o assunto. O requerimento aprovado prevê a realização de um amplo debate, com o objetivo de garantir que a proposta esteja de acordo com a Constituição, levando em consideração aspectos jurídicos e técnicos. A proposta em discussão altera o artigo 228 da Constituição para permitir a responsabilização penal de jovens entre 16 e 17 anos em casos de crimes hediondos, como latrocínio e estupro, e homicídio doloso, que é aquele quando há intenção de matar e lesão corporal seguida de morte. Durante a votação na CCJ, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse ser contra a redução da idade penal.
E é claro que eu sou contra a redução da maioridade penal. É assim, óbvio que eu não tenho o menor medo de defender a minha posição e nenhuma das minhas posições. Eu tenho orgulho, inclusive, delas e venho à tribuna sempre que necessário para defendê-las, mesmo que ele considere polêmico, espantalho, para mim não é. É um tema correto, é uma posição correta e com a cara limpa defendo esse tema, porque o sistema penitenciário é uma máquina de formar e escolarizar no crime organizado.
Para o deputado Coronel Assis, a medida busca responder a um cenário de crescente envolvimento de menores em práticas criminosas graves, muitas vezes vinculadas a organizações criminosas. Para ele, esse é o momento de reacender a discussão no Congresso.
Eu acho que é o momento ideal, uma vez que a sociedade brasileira, ela clama por isso. Nós tivemos ontem a publicação de uma pesquisa que dão conta que 90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal em nosso país. Isso é importantíssimo ser discutido aqui, né, na Câmara dos Deputados e posteriormente descer para o Senado da República, tendo em vista que é uma matéria que com certeza é necessária a sua discussão.
O debate chama a atenção do eleitor. Pesquisa recente da Real Time Big Data, que apontou que a maioria dos brasileiros é favorável à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos de idade. Foram ouvidas 2 mil pessoas em todo o país, entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 81% apoiam a redução. Já entre os eleitores do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, 96% são favoráveis à proposta. Sobre a realidade das ruas e a situação da violência no país, Assis também aproveitou para destacar que não sabe se o advogado-geral da União, Jorge Messias, é o nome mais indicado para assumir o Ministério da Justiça.
Não sei dizer se Jorge Messias tem, vamos dizer assim, um perfil para trabalhar na Justiça e Segurança Pública. Ele é um advogado, ele é procurador, né? Talvez conheça de lei, de direito, mas talvez de Segurança Pública, não sei. Né? Eu não quero, dentro da Justiça e Segurança Pública, um novo ministro que vive dentro de uma redoma ou que viveu a vida toda, né, protegido por seguranças particulares, por condomínios fechados e que não conheça a realidade das ruas ou o impacto, principalmente, das facções criminosas no cidadão pagador de impostos.
Depois da rejeição do nome de Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, cresceram as especulações de que ele seria realocado no Ministério da Justiça.
O governo federal apelou da decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, que determinou a interrupção dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos com informações ao vivo, então, com o David Diogo, que já chega aqui ao Jornal da Manhã, com todos os detalhes sobre esse assunto. Muito bom dia, David.
Bom dia a todos. Pois é, David, essa decisão...
Bom, nós tivemos uma interrupção no áudio, daqui a pouquinho a gente retoma então o contato com o David Diogo. Enquanto isso, a gente vai falar que a Samsung Electronics ultrapassou o valor de mercado de US$ 1 trilhão pela primeira vez. Esse é um assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer.
E temos uma nova empresa trilionária no mundo. A sul-coreana Samsung atingiu um valor de mercado de US$ 1 trilhão, cerca de 4 trilhões e 900 bilhões de reais, após a forte demanda por chips usados em inteligência artificial levar as ações da empresa a mais do que quadruplicarem no último ano. O marco foi alcançado quando as ações da maior fabricante de memória do mundo subiram até 11% no início do pregão de quarta-feira, tornando-a apenas a segunda companhia asiática, depois da TSMC de Taiwan, a atingir esse patamar. A Samsung, ao lado da concorrente TSMC, está no centro de uma transformação que colocou a Ásia como pilar do ecossistema de AI no mundo, combinando domínio na fabricação de chips com a expansão da infraestrutura de dados. Essa mudança alimentou uma forte valorização das ações de tecnologia na região à medida que investidores apostam em uma demanda sustentada por chips avançados e capacidade computacional. Para se ter ideia, a divisão de semicondutores da Samsung registrou lucro recorde no primeiro trimestre, superando estimativas do mercado, com crescimento de 48 vezes em relação ao ano anterior. Só que, apesar dessa forte alta nas ações, que resultou nesse primeiro trilhão de dólares, a companhia segue bem longe da americana Apple, a grande rival dela no segmento de smartphones. A dona do iPhone tem um valor de mercado de 4 trilhões e 110 bilhões de dólares, o que dá, basicamente, na cotação atual, mais de 20 trilhões de reais.
As eleições para o governo do estado de Nova York já começam a ganhar forma e os altos custos de habitação devem estar entre as prioridades nos debates. O Eliseu Caetano conta pra gente.
O custo de vida segue como o principal fator de insatisfação dos eleitores em Nova York. O levantamento mostra que a maioria considera a situação fora de controle e aponta a moradia como o maior problema no estado mais populoso dos Estados Unidos. Segundo essa nova pesquisa do Siena College, 67% dos eleitores do estado de Nova York consideram que o custo de vida está fora de controle e caminhando na direção errada. Apenas 27% dizem que a situação está estável ou melhorando. O levantamento foi feito entre 27 e 30 de abril, com mais de 800 eleitores registrados e tem margem de erro de 4,2 pontos percentuais. O dado mais relevante é que a insatisfação é bipartidária. 79% dos republicanos, 71% dos independentes e 59% dos democratas concordam que os preços estão altos demais. O principal foco da reclamação é a moradia. 57% dos entrevistados avaliam que os esforços para criar habitação acessível estão na direção errada, enquanto apenas 31% aprovam as políticas atuais do estado. Na prática, Nova York tem um dos custos de vida mais altos daqui dos Estados Unidos, com uma família de 4 pessoas gastando mais de US$ 6 mil por mês, sem contar o aluguel. O levantamento também mostrou uma grande insatisfação em outras áreas, como segurança pública, onde mais da metade dos entrevistados acha que a situação do crime não está melhorando. Temas como educação, saúde e transporte têm visões mais divididas entre os eleitores. No cenário político, a governadora Katie Hochul segue na frente na disputa pela reeleição, mas o tema econômico deve ser central na campanha. O republicano Bruce Blakeman ainda aparece com desvantagem, mas é pouco conhecido pelo eleitorado. No fundo, a pesquisa reforça um problema estrutural de Nova York, segundo os analistas. O custo de vida elevado, impulsionado principalmente pelo preço da moradia, que segue sendo o principal desafio político do estado. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora às 5 horas e 57 minutos.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Esta é a Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem Pan.
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Agora 6 horas em ponto, para você que está chegando agora aqui com a gente, seja muito bem-vindo nas mais diferentes plataformas, seja no rádio, na TV, no YouTube, nos mais diferentes locais para te deixar muito bem informado. E a gente já fala sobre o presidente Lula, que está em Washington, nos Estados Unidos, para o encontro com o presidente Donald Trump. Confira todos os detalhes com André Anelli.
Diversos temas sensíveis devem ser discutidos pela comitiva brasileira com o presidente Donald Trump. Um deles é a possibilidade de os Estados Unidos classificarem facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. Também devem ser tratadas questões ligadas à exploração de terras raras e minerais críticos no Brasil. Nesse tema, o governo federal tem adotado uma postura considerada protecionista, privilegiando acordos de exportação de produtos beneficiados com valor agregado ao invés da matéria-prima bruta, como forma de gerar emprego e renda internamente. E um outro ponto de diálogo entre os dois presidentes é o PIX. O sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central é acusado de chocar com interesses de bancos e operadoras de cartões norte-americanos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que qualquer tipo de desconfiança contra o PIX é infundada.
Há dúvidas nos Estados Unidos em relação ao PIX, por exemplo? Nós estamos à disposição para explicar. O PIX, ele é uma infraestrutura de pagamento pública que os Estados Unidos, inclusive, conhecem. Tem algo parecido. O FedNow, o Zelle, eles têm ferramentas parecidas. Então, eles entendem o que é o PIX e a gente precisa afastar algum lobby indevido que exista em relação ao PIX.
Além de Durigan, também viajaram o chanceler Mauro Vieira, o ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva, de Minas e Energia Alexandre Silveira e Márcio Rosa, do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, também acompanha o grupo, dando sinais de que o combate ao crime organizado em colaboração entre os dois países também vai ser tema central do encontro. No último dia 1º, Lula recebeu uma ligação de Trump, que durou cerca de 40 minutos, e teve um tom considerado amistoso pelo governo brasileiro, o que alimenta agora a expectativa de que a reunião presencial vai ser diplomática. De Brasília, André Anelli.
Mano Ferreira já está presente aqui nos nossos estúdios, justamente para comentar esse assunto, porque a grande dúvida, Mano, que eu tenho, acho que muita gente tem, é: será que o Donald Trump acordou bem hoje, nessa quinta-feira? Porque tudo depende do humor dele, né? As tratativas, as reuniões e tudo mais. Bom dia.
É verdade, David de Tarso, muito bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Donald Trump é um personagem absolutamente imprevisível e tenta fazer dessa imprevisibilidade uma arma de negociação. Nesse sentido, é importante que o presidente Lula chegue preparado nessa viagem, né? E que busque, com as ferramentas que tem à disposição, fazer com que a conversa avance diante daquilo que temos em comum entre Brasil e Estados Unidos, e não nas divergências eventuais que existem, sim, entre os governos Lula e o governo Trump. Porque, afinal de contas, precisamos lembrar que, muito mais do que os governos de ocasião, estamos falando da relação institucional entre dois países muito importantes, que tem uma série de outros atores envolvidos, das economias dos dois lados, os consumidores de dois lados, e isso precisa ser mais importante do que a personalidade de dois chefes políticos.
Bom, mas aí o presidente já vai, né, com ali o papel debaixo do braço de uma lei aprovada, que interessa muito também aos Estados Unidos. E essa, acho que deve ser a principal pauta da reunião, além da segurança pública também. Você acredita, tem essa expectativa?
Exatamente. E aí há dúvidas sobre qual vai ser o tom a partir desses temas. Porque quando fala de segurança pública, é possível que eles façam o foco da conversa girar em torno da cooperação institucional que é necessária entre os dois países para o combate ao crime organizado, para a lavagem de dinheiro. A gente tem diversas informações das polícias e autoridades brasileiras sobre a importância dos Estados Unidos como um ponto para lavagem de dinheiro de diversas organizações criminosas. O quanto que vamos avançar com essa agenda, ou vamos tratar da divergência que é a classificação como terrorismo das organizações criminosas brasileiras? A depender de qual seja o tom da conversa, o desfecho pode ser positivo para a aproximação entre os países ou pode dar bastante errado com um afastamento. Não podemos esquecer que Trump já aprontou algumas cenas até de humilhação de chefes de Estado que ele recebeu na Casa Branca.
E aí vai depender também do que o Brasil tem a oferecer, né? Mas as únicas certezas são de que o presidente Donald Trump vai tentar favorecer o próprio país, além também do contexto do presidente Lula ter a expectativa de explorar isso politicamente. O governo federal apelou da decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, que determinou a interrupção dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Por isso, o David Diogo chega ao vivo aqui com a gente, agora sim com o sinal restabelecido, para dar todos os detalhes para a gente sobre esse assunto. Vamos lá.
Exatamente, David. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, David, essa decisão do Tribunal de Contas da União foi baseada em auditoria que apontou diversas irregularidades na modalidade de crédito. Essa decisão da corte foi na quarta-feira da semana passada.
passada, somente uma semana depois que o governo federal recorreu da decisão do TCU, alegando que a modalidade de crédito opera em volumes vultuosos de transações diárias envolvendo mais de 50 bancos credenciados. Diante dessa demora, né, do governo federal recorrer, os beneficiários do INSS podem ficar ali prejudicados. Segundo técnicos do TCU, o recurso ainda foi incorporado ao processo. Após isso, essa matéria, né, essa decisão será encaminhada da área técnica do Tribunal de Contas da União para análise e depois será sorteado um relator para dar andamento nessa decisão. Cumprindo essas etapas, o pedido ele é levado novamente ao plenário. No recurso, o governo federal alegou que a modalidade de crédito opera em grandes volumes, né? Inclusive, a gente tem esse levantamento. São 65,5 milhões de contratos ativos atualmente, que atendem cerca de 16 milhões de segurados no volume total de 84 bilhões de reais. O governo alegou ainda que a interrupção ampla